E no portal GMC, entre colunas e colunistas de política, nós temos lá Maringá que pode ter o aumento do efetivo policial. Esse é o nosso comentário de hoje, né? O comandante-geral da PM do Estado, coronel Hudson Leôncio Teixeira, prometeu entregar uma proposta de aumento do efetivo da polícia em Maringá em 30 dias. Tiago, é para acreditar ou não?
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. Olha, eu acho que vai ser difícil acreditar. Eu não estou descaracterizando o trabalho de ninguém, não estou aqui falando que os esforços não são válidos, mas é só para a gente poder entender um pouquinho histórico daquilo que tem acontecido em Maringá nos últimos anos em relação à segurança pública. Maringá foi a pioneira no Brasil na formação do CONSEG, né, o Conselho Comunitário de Segurança Pública, muito bem conduzido pelo Coronel Rodrigues. O CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico Municipal, hoje presidido pelo professor José Carlos Barbieri, também muito bem conduzido. Quer dizer, a sociedade civil organizada está presente, está lutando. É uma pauta que, inclusive, a Associação Comercial, presidida pelo Michel Felipe, tem batido em cima há muitos anos. Outros presidentes da CIM também têm feito esse trabalho estratégico em relação ao aumento do efetivo policial em Maringá. Os deputados estaduais de Maringá entram, saem deputado, ou aqueles que estão permanentes aí na cidade há pelo menos 20 anos como deputado estadual, têm feito esse papel também de reivindicar aumento do efetivo para o governador. Recentemente, o Beto Richa deu um pequeno aumento, né, quando o Beto estava no governo do estado, a governadora Cida Borghetti também, quando a coronel Odilene comandava o governo, também trouxe um pouquinho de avanço para a cidade. Mas, pelos estudos que o CONSEG apresenta, e por aquilo que a gente tem notado, o aumento do efetivo deveria ser muito maior do que aquilo que chega aqui em Maringá. E a justificativa, para o nosso ouvinte entender, e por isso que fica difícil de acreditar, a justificativa do governo do estado sempre é a mesma. Independentemente do governador que está lá ou do comando da polícia, sempre a gente vê a mesma justificativa, que tem uma certa lógica, que é a justificativa que o número de homicídios, ou de assaltos, ou de furtos, roubos, ou seja, a criminalidade em Maringá, ela é muito baixa quando comparada com outros municípios do mesmo porte no estado e no país. Então, quer dizer, nós temos ainda uma quantidade muito pequena de crimes acontecendo em Maringá quando comparado com os outros municípios. Por isso, o governo diz o seguinte: olha, eu não vou mandar mais segurança para a cidade de Maringá, porque aí é uma cidade segura, uma cidade tranquila, uma cidade sossegada, quando comparada, quando a gente olha para os números, né, quando a gente compara com outros municípios do mesmo porte. E a justificativa do governo do estado é boa, é verdadeira? Opa, faz todo sentido quando a gente para ver isso. Só que vai explicar isso para o maringaense que mora aqui, que já foi assaltado, que já teve os seus bens levados, que já conheceu alguém que sofreu um homicídio na família, um latrocínio, enfim. Vai explicar isso para quem mora aqui na rua e está passando a noite ali na região central da cidade, principalmente perto da Praça Raposo Tavares, e não se sente seguro. Vai falar isso para a mulher que chega tarde de casa, que vai percorrer um pequeno trajeto a pé quando desce do ônibus, está trabalhando à noite e percorre esse pequeno trajeto e tem medo de ser estuprada. Vai falar isso para o estudante que chega tarde também da faculdade e às vezes tem que ir embora apenas às ruas escuras à noite na cidade, ou até mesmo agora com as ruas iluminadas com LED. Então é difícil a gente convencer a narrativa dessa população, fazer com que essa narrativa do governo do estado seja convincente para a população, porque a população quer segurança o tempo todo, quer segurança com as câmeras de segurança, com aquele CIOSP que foi lá prometido pelo Pupim, e reza a lenda que agora sai, que era aquele Centro Integrado de Operação de Segurança Pública, lá na campanha do Pupim, isso foi uma promessa, e até hoje ele não funciona plenamente da forma como ele foi proposto. Então, quer dizer, o esforço que a sociedade civil tem feito em relação à segurança, a classe política tem feito aqui para Maringá, é um esforço muito válido, um esforço louvável, é um trabalho de anos, e gente que está dedicada, de fato, a resolver o problema da segurança na cidade. Mas a justificativa do governo do estado, ela ajuda a explicar e a entender, independentemente do governador que passa lá, a gente ouve essa explicação. Quem fica aflito com essa história toda é a população, que quer ver guarda na rua, quer ver polícia na rua, quer viatura fazendo ronda, quer câmera de segurança funcionando, monitorando, pegando o assaltante em tempo real, não quer ter o seu celular furtado, não quer ter o seu carro com a vidraça estraçalhada, Muito acontece, principalmente aqui no Bosque 2, Já tivemos aí matéria do GMC Online, nós tivemos 3 assaltos de caminhonete no último mês aqui na região próxima ao Bosque 2, né? Então, assim, vai explicar isso para o povo, né? Não tem como explicar, e a população tem a sua parcela de razão, sim, né? Se a gente pega o número de requerimentos apresentados na Câmara Municipal de Maringá nos últimos anos, de vereadores pedindo mais ronda, ronda ostensiva, presença da polícia no bairro, não está escrito, né? Tem uma quantidade gigantesca. Então, quer dizer, as pessoas estão, sim, questionando. A resposta para resolver esse problema é aquela velha e clássica resposta da política, né? A solução é o orçamento. Quanto maior o orçamento, mais fácil resolver o problema da segurança pública. Ou orçamento pequeno, congelado e pouco destinado para a segurança, ou com menos recursos arrecadados, ou sem parceria público-privada, a gente vai continuar na situação que a gente está.
Agora, pergunta bem rapidinho. Guarda Municipal vai ser a resposta para essa falta de investimento do Estado em segurança pública, mesmo argumentando que Maringá tem baixos índices de violência, a ideia de que o município cada vez mais vai ser responsável pela segurança?
Acho pouco provável, Gilson. A Guarda Municipal, quando ela foi criada, ela foi feita no sentido de patrimonial. O prefeito agora, Ulisses, tinha feito a promessa da campanha, já cumpriu ela em boa parte, de armar os guardas municipais, de dar treinamento, de usar aquelas armas de choque e tudo mais, né? O secretário Ivan, inclusive, tem feito um trabalho nesse sentido. Só que vai ser difícil que isso aconteça na prática, porque a Guarda Municipal ela tem uma função mais protetiva, tem uma função assim mais de, digamos que, estar presente na rua para falar que está, né? Uhum. Não é o papel do guarda, né? O guarda não foi concursado para isso, não foi contratado para isso, né? O papel do guarda é outro, né? E há também um treinamento, ou precisa haver um treinamento muito especial para quem vai operar armas, né? Não é um treinamento tão simples assim. A pessoa que vai mexer com arma, ela tem que estar capacitada para isso, né? Então, eu imagino que a gente vai continuar nesse dilema por mais tempo, né? O governador pode até enviar para cá um efetivo maior policial, mas o problema conjuntural da segurança pública, ele é muito maior do que parece.
Meu caro Thiago, um grande abraço, obrigado por essa conversa, até o nosso próximo encontro.
Valeu, Gilson Vinte da CBN, e até a próxima.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano, você pode entrar em contato pelo Instagram, @Thiago Valenciano, ou pelo site thiagovalenciano.com.br.